Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 aqui na Rádio Hertz. Olá, boa tarde. Vítor Melenas.
Uma boa tarde. O município reafirma que a recusa de Carlos Carvalheiro em receber medalha de valores e altruísmo por ocasião do Dia do Mar não foi lhe comunicada. Empresa multinacional de software e aplicações de gestão empresarial e Instituto Politécnico de Tomar iniciam parceria de âmbito mundial. Está em discussão pública a área de reabilitação urbana do Sertual. O município pretende a revivificação da zona histórica.
A previsão do estado do tempo para esta quinta-feira aponta para céu muito nublado, chuva que pode ser localmente intensa, diminuindo de frequência a partir da tarde, vamos ter queda de neve acima dos 1.200 metros, vamos ter vento fraco a moderado, vamos ter subida da temperatura mais significativa da mínima. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter máxima de 14 graus para Porto Alegre, 13 para Castelo Branco, 15 para Coimbra, 17 para Leiria e Lisboa, 18 graus de máxima para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima prevista para o dia de hoje é de 18 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, edição de Vítor Melenas, para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. A recusa de Carlos Carvalheiro em receber a medalha de valor e altruísmo por ocasião do Dia do Mar foi assunto em análise na recente reunião do Executivo Camarário Nabantino. A variação do Partido Social Democrata quis saber se existia algum motivo para essa recusa do encenador do Grupo Tomarense, Fatias de Cá, sendo que o Cristóvão, vice-presidente da autarquia, começou por recordar na altura que todos os distinguidos mereceram unanimidade entre os eleitos da Câmara, deixando claro que ao município nunca foi comunicada essa decisão. Decisão que Carlos Carvalheiro não queria receber a medalha. O vereador disse que aceita essa decisão, mas lamentou que se confundissem certas situações.
Nós definimos aqui em janeiro, não foi publicamente, obviamente, nunca é o procedimento que temos feito sempre, definimos entre nós, já foi assim no mandato anterior, portanto, entre nós, e felizmente foi sempre assim no mandato anterior e neste também foi, portanto, unanimemente concertámos entre nós as entidades e as personalidades que entendíamos merecedoras, portanto, das várias distinções. E só depois de contactadas é que trouxemos formalmente a reunião de Câmara para aprovar. Sabem, portanto, que foi assim o procedimento, volto a dizer, exatamente igual ao procedimento no mandato anterior. E, portanto, a pessoa que fez o contacto é uma funcionária do município, dos serviços da presidência, que todos conhecem, foi a mesma pessoa que contactou todas as personalidades. Não foi comunicado, quer dizer, pelo menos daquilo que julgo saber, aquilo que foi dito à funcionária é que, enfim, logo vejo, não sei bem, qualquer coisa destes termos, mas a verdade é que ao município nunca foi comunicado que não queria receber ou que não estaria presente, ou que, tanto que no próprio dia, como é sabido, seria sempre anunciado de qualquer forma, porque o facto da pessoa não querer receber não invalida a decisão que foi tomada, não é? Mas não foi sequer comunicado ao município que não estaria presente. Eu posso acrescentar a um nível mais pessoal, que de opinião mais pessoal, dizer que, pronto, apesar de aceitar, obviamente temos que aceitar a atitude, mas acho que, ainda assim, confundir o executivo que em janeiro de 2018 tomou a decisão, somos nós os 7, com os executivos, os supostos executivos que ao longo de 30 anos trataram melhor ou pior a instituição, não me parece um argumento muito, enfim, mas isso obviamente não é connosco, é uma decisão do próprio. Agora, até porque eventualmente, se calhar, se fôssemos por aí, então todas as associações se queixariam eventualmente, algumas até mais.
Rádio Web, a primeira a informar.
A SAP, uma empresa multinacional de software e aplicações de gestão empresarial, e o Instituto Politécnico de Tomar iniciaram recentemente uma parceria ao abrigo do programa SAP University Alliances, tornando o IPT numa das instituições de ensino superior eleitas no país para integrar este programa de dimensão mundial. Esta parceria vai materializar-se para já numa parceria de grande ação, uma pós-graduação em sistemas de gestão empresarial, SAP, a ministrar na Escola Superior de Gestão de Tomar, que conta ainda com o apoio da Softinza, uma empresa do grupo IBM, e onde será possível formar profissionais competentes para solucionar problemáticas referentes à gestão da informação empresarial e capazes também de responder às exigências do mercado de trabalho cada vez mais competitivo e abrangente. A parceria garante mais condições aos alunos do IPT, que passam assim a ter vantagens competitivas no mercado de trabalho, reforçando ao mesmo tempo a capacidade da Softinza para dar resposta às necessidades dos seus clientes, quer em projetos nacionais, quer em projetos internacionais. A apresentação formal da parceria entre a SAP, o Instituto Politécnico de Tomar e a Softinza vai realizar-se já no próximo dia 15 de março, numa iniciativa a promover no auditório Dr. José Baiolo Pacheco de Amorim, pelas 16 horas, no campus do Instituto Politécnico de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A revivificação da zona histórica é o grande objetivo da ARU, Área de Reabilitação Urbana do Sertual, que está em fase de discussão pública. O assunto foi à reunião do Executivo Camarário, na última semana, onde Miguel Borges, o Presidente da Autarquia Sertualense, referiu como aspectos centrais do documento o incentivo aos empresários e a revitalização do comércio local, precisamente com o objetivo de dar mais vida ao centro histórico. Miguel Borges falou, entretanto, esta manhã à ERTS, deste processo que se tem caracterizado por várias fases.
Nós tivemos uma primeira fase, que foi a constituição da área de reabilitação urbana, a ARU, que tem como consequência, pois, uma operação de reabilitação urbana, um plano estratégico para ser desenvolvido na área de reabilitação urbana, onde tem um conjunto de possíveis investimentos, onde tem um conjunto de possíveis financiamentos para esses mesmos investimentos, e onde tem uma estratégia para o nosso núcleo consolidado urbano, que parte do centro histórico para, como disse, para este próprio núcleo consolidado urbano. Tem como objetivo ver aqui não só o reabilitar os edifícios, não só o recuperar os edifícios, mas é importante também revivificar os centros históricos, dar-lhes vida, regenerá-los. Não é só termos os prédios bonitos ou arranjados, as ruas bonitas, mas é importante que também tenhamos gente, tenhamos vida nestes espaços. Por isso, esta ORU, Operação de Reabilitação Urbana, visa, num conjunto de documentos estratégicos que nós neste momento estamos a terminar e que vamos apresentá-los no próximo dia 17 à população, onde está um plano estratégico específico para a área do turismo, onde está também a identidade visual do Sertual, ou seja, estamos numa outra fase, uma fase de tivemos um primeiro mandato de análise daquilo que eram os nossos recursos, e agora esses recursos queremos transformá-lo num produto de desenvolvimento económico, num produto de criação de riqueza, num produto de desenvolvimento, de fixação de pessoas ao interior, porque interioridade é sinónimo de qualidade e não sinónimo de inferioridade, como muitas vezes quer fazer passar essa mensagem. Há um conjunto de benefícios fiscais, alguns deles são benefícios são isenções fiscais que o próprio legislação permite, mas depois há também aquilo que são os nossos incentivos municipais também, e um conjunto de isenções também, que somos nós que decidimos, somos nós, e que pode ir também à isenção de IMI, que pode ir até 10 anos, dependendo do grau de estado, o estado em que está o edifício, o ponto de partida e o ponto de chegada. Isso tem regras, tem um regulamento, mas são benefícios bastante aliciantes para os proprietários, para poderem realmente não só recuperar, mas depois termos uma estratégia de regenerar e voltar a dar vida ao nosso centro histórico.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já no próximo mês de abril que a Nersan vai dinamizar pela primeira vez o curso de aplicação de produtos fitofarmacêuticos, formação que permite aos formadores e formandos participantes aceder ao cartão de aplicador, licença legal exigida para a aplicação e compra deste tipo de produtos. Embora com o grupo de formandos já composto, a ação de formação tem ainda vagas disponíveis para aqueles que pretendam integrar o conjunto de formandos. Uma vez que as vagas são limitadas, os interessados devem apressar-se a efetuar a sua inscrição no referido curso, inscrição que deve ser feita no portal da Associação Empresarial da Região de Santarém, Nersan. De referir que a formação e aplicação de produtos fitofarmacêuticos tem como objetivo capacitar os participantes para a manipulação e aplicação segura de produtos fitofarmacêuticos, minimizando assim os riscos para o aplicador, para o ambiente, espécies e organismos não visados e para o consumidor, de acordo com aqueles que são os princípios da proteção integrada. A formação é obrigatória para os aplicadores destes produtos, à exceção de quem tenha mais de 65 anos, desde 11 de abril de 2013.
Rádio Web, a primeira a informar.
O mês de outubro vai acolher aquele que será o momento principal das comemorações do centenário das escolas da Linha Ceira, para o qual está prevista uma exposição e o lançamento de um livro sobre a história local, mas também a recriação de uma aula de um dia na aldeia há 100 anos. Para esta recriação, além da participação do Rancho Folclórico da Linha Ceira e de outros agrupamentos etnográficos, foi lançado pela organização Repto a toda a população para se vestir à época e participar ativamente na iniciativa. No programa comemorativo irá integrar-se de igual modo o lançamento para breve da obra de construção do Centro Escolar de Linha Ceira, que se encontra apenas dependente do visto do Tribunal de Contas, uma coincidência temporal marcante quando a aldeia celebra precisamente o centenário daquele que foi o seu primeiro equipamento coletivo. As comemorações decorrem durante todo o ano e já neste mês de março estão previstos um conjunto de eventos, como seja o lançamento para breve do Prémio Literário A Escola, prémio que tem âmbito nacional, concelhio e de freguesia, a associar do nome de Linha Ceira também ao cultivo do linho, a planta que tudo indica estar na origem do nome da localidade, envolvendo na iniciativa a população neste objetivo com o cultivo da própria planta. Como refere Nuno Garcia Lopes, o coordenador das comemorações, no último dia do mês de março acontece depois uma das grandes surpresas desta iniciativa, a realização de um espetáculo com um grupo da Galiza, que tem também por nome Linha Ceira.
No dia 31 de março, na véspera de Páscoa, vamos ter aqui na Linha Ceira, lá em baixo no Salão Multiusos, um concerto pelo grupo Linha Ceira. Linha Ceira com um til em cima do N, porque este grupo é um grupo galego. É um grupo de música popular, um grupo de pandareteiras, como elas se chamavam, que eu, por um mero acaso, nas minhas pesquisas na internet à procura de possíveis pontas sobre esta terra, um dia encontrei. Encontrei e descobri que era um grupo com alguma expressão na Galiza, no início do na primeira década deste século, que era conceituado ali assim, mas que entretanto tinha acabado. Há algum tempo atrás, lembrei-me de tentar chegar à fala com alguém, consegui falar com a Filipa Fava, que é portuguesa, mas que fazia parte do grupo, só no sentido de, enfim, de uma brincadeira, podemos ter aqui, uma vez que existia um grupo que tinha o mesmo nome que nós, de se poder fazer uma relação qualquer com essa situação. A qual foi o meu espanto quando, ao fim de alguma troca de e-mails, ela me diz que tinha estado a falar com as colegas e que tinham pensado em reunir-se para virem propositadamente aqui à Linha Ceira dar um concerto nestas comemorações. Ainda por cima, ofereciam-se para o fazer gratuitamente, apenas com os custos naturais de deslocação e de alojamento, e, portanto, para nós foi uma honra muito grande termos essa possibilidade de um grupo estrangeiro, digamos, é espanhol, apesar de ter componentes portugueses, que já tinha acabado e que se junta e que vem aqui para vir tocar especificamente à Linha Ceira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começou nesta quarta-feira e prolonga-se até domingo, 11 de março, a Mostra de Teatro Conselhia de Tomar, iniciativa que se envolve o município de Tomar e as diversas entidades participantes. A mostra arrancou na noite de ontem no Cine Teatro Paraíso com Demónios da Perversidade, o filme pelo Espaço Zero. Nesta quinta-feira, dia 8, de novo no Cine Teatro, é a vez de Ricardo III, pelo Fatias de Cá, uma peça para maiores de 12 anos, encenada a partir de uma obra de William Shakespeare. Amanhã, sexta-feira, dia 9, é a vez de A Escrava e o Centurião, pelo grupo de teatro da Associação Cultural e Desportiva de São Silvestre, no Complexo Cultural da Levada, com texto e encenação de Mário Sousa e para um público a partir dos 6 anos de idade, conta uma história que se passa em São Silvestre durante a permanência dos romanos, narrando o amor de Flávia, uma escrava lusitana, por um centurião romano. No sábado, dia 10, de novo na Levada, às 21h30, entra em cena o grupo Ultimato com o seu Cus Diabos, uma hilariante comédia e enredo para maiores de 6 anos, que decorre num balcão de uma tasca, onde são servidos temas como a infidelidade, a sobrecarga de impostos ou ainda a morte e várias outras discussões do dia-a-dia. Por último, a encerrar a mostra no domingo, 11 horas, no domingo, dia 11, pelas 16 horas. A mostra termina no Cine Teatro com a peça Tomar Revisitada pelo grupo Nabantin ao palco para todos a partir dos 6 anos de idade. Todos os espetáculos, recordamos, têm entrada gratuita.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Festival Gastronómico da capital do Xixere vai este ano mudar de data. O anúncio foi feito em primeira mão na ERTS, no decorrer do espaço informativo Mora Com, onde a Presidente de Câmara de Alvaiázar, Célia Marques, revelou que o certame, a par da mostra de atividades económicas, passam a realizar-se no mês de outubro.
Nós este ano, e também porque temos tido vários contactos por parte dos produtores para deslocalizarmos o Alvés Capital do Xixere para as datas originais, ou seja, para outubro. Nós fizemos uma análise a essa proposta por parte dos produtores, que têm feito realmente alguma pressão nos anos transatos, e optámos dar essa resposta positiva, pelo que este ano o AVS Capital do Xixere irá realizar-se em outubro, no primeiro fim de semana de outubro, ou seja, não vamos fazer o festival gastronómico em outubro, mas sim deslocalizar todo o evento AVS Capital do Xixere da data de junho para outubro. O evento passar-se a realizar em outubro, nos mesmos moldes dos anos anteriores. Nos mesmos moldes, ainda é cedo dizer nos mesmos moldes, não é? Porque nós gostamos sempre de trazer algumas novidades. Mas o conceito em si será o mesmo em outubro. E em junho iremos desenvolver um evento mais interno, digamos assim, mais direcionado para a nossa população, onde iremos assinalar o Dia do Concelho, com as festividades do Dia do Concelho, e promovendo uma série de atividades com as associações locais, com a oferta que existe no nosso conceito, que também é uma forma de promovermos aquilo que se faz de bem ao nível cultural no nosso território. Ainda estamos a preparar essa grelha, essa programação, mas pelo menos é esta a nossa expectativa. Já foi inclusivamente apresentada ao Executivo Municipal, pelo que já estamos a trabalhar nessa proposta.
A mudança de datas fica a dever-se então aos incessantes pedidos feitos pelos produtores do concelho, produtores desta leguminosa, no sentido de garantir a qualidade do produto a quando da realização da mostra gastronómica, como justificou a autarca.
Precisamente com o facto de, em outubro, nós podermos degustar o xixere deste ano, da colheita deste ano, porque em junho ainda não há xixere do ano em que se faz o evento. Basicamente é essa a grande motivação para. E, pessoalmente, acho que podem, para além de ter esta motivação, o facto de outubro ser... Isto é dúbio aquilo que eu vou dizer, mas também é um dos argumentos que é utilizado. É que é uma leguminosa forte e que será melhor degustada em outubro, porque é uma altura do ano já mais fria e em que já convida a estes produtos um pouco mais
pesados,
mais robustecidos, digamos assim. E isso tem sido realmente um dos argumentos que tem sido utilizado e que nós achamos que devemos realmente arriscar. Acho que se virmos que não é resultado, cá estaremos para assumir o nosso erro, mas acho que se não experimentarmos e não dermos este benefício da dúvida, não saberemos se realmente poderemos ter mais visitantes ou não. E nesse sentido acho que nós devemos efetivamente acolher esta proposta, porque não? E dedicarmos e fazermos todos os esforços para que seja realmente mais um sucesso, como tem vindo a acontecer nos últimos anos.
O município de Alvaiázar a mudar então a data do Festival Gastronómico do Xíxaro do Verão para o mês de outubro, a pedido, como aqui foi referido, dos produtores desta leguminosa do concelho de Alvaiázar. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.